Então, assim, essas mulheres, elas variam desde a mãe solo, né, que tem dificuldade, inclusive, de serem inseridas no mercado formal, a mães atípicas, que hoje a gente vive essa realidade do boom, principalmente das mães de crianças com autismo. Então, assim, o empreendedorismo, ele vem como uma alternativa de geração de renda mesmo. Só que nós precisamos cada vez mais capacitar essas empreendedoras para que elas se formalizem e essas empresas deem lucro, né? Então, a capacitação aqui, ela está num caminho que a gente precisou trazer para essas mulheres que já faz o seu bolinho lá na sua residência, de forma muito primária, o doce, o artesanato, mas trazer para ela uma capacitação técnica especializada para que ela possa ter um entendimento de como precificar o seu produto, de como vender o seu produto, porque é uma grande dificuldade dessas mulheres vender, né? Porque a gente faz, mas saber vender, saber fazer com o marketing digital para a venda desses produtos é que está o grande gargalo. Então, a gente vem também com esse ensinamento, né? De ensiná-las a fazer o marketing digital, a utilizar as redes sociais como uma aliada, né, para que elas possam, de fato, vender esses produtos que elas já confeccionam.
E a feira vai acontecer na próxima sexta-feira, né, na Praça 9 de Novembro. Faz um convite agora para o nosso ouvinte participar e prestigiar vocês.
Então, a feira, ela vai estar acontecendo, de fato, na sexta-feira, dia 10, na Praça 9 de Novembro, começando às 9 horas da manhã, finalizando às 16 horas. Vai ter show, vai ter música, né? Vai ter as mulheres lá se divertindo e vendendo seus produtos. Então, assim, eu quero convidar, né, as pessoas aqui da cidade a prestigiar a nossa feira, a estar lá, a estar na feira valorizando esses produtos que é feito à mão, que é feito com carinho, e a gente precisa respeitar o que é da nossa terra. Então, assim, vá nos visitar, se divertir, está conosco fortalecendo essa luta.
Márcia, muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação aqui no Fala Conquista. Eu queria deixar um outro recado, algum assunto que a gente não abordou com você.
Então, eu quero agradecer a oportunidade, é sempre uma alegria, não é? Esse projeto Rede Mulheres é um projeto muito, muito lindo, porque em cada município, para vocês terem ideia, agora o projeto Rede Mulheres, essa segunda edição, ele vai contemplar 400 mulheres em 8 municípios no estado. Então, assim, a gente vai ter... Estamos tendo aqui em Vitória da Conquista, mas já realizamos em Senhor do Bonfim, Juazeiro. Vamos para Itabuna na próxima semana, Barreiras, Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari. Então, assim, é um projeto que vai estar fortalecendo essa rede. Ao término dessa capacitação, a gente vai fazer uma grande live, né, com todas essas mulheres, para que a gente aumente o nosso network, né, e para que elas façam essa troca de conhecimento e também indiquem, né, porque ontem mesmo eu já estava almoçando, acabei já conhecendo uma empreendedora. Essa empreendedora já me vendeu um produto que já vai enviar para Salvador. Então, eu penso que nós, mulheres, precisamos estar fortalecendo essa rede. Né? E eu penso que essas mulheres, principalmente as que a gente está atendendo aqui, são mulheres muito fortes, são mulheres que precisam realmente que o poder público, inclusive, olhem para elas, ajudem, facilite as linhas de crédito, né, para que elas possam ter acesso e cresçam profissionalmente.
Muito obrigada mais uma vez. E agora, Guilherme, a gente vai falar sobre inclusão e acessibilidade, porque Vitória da Conquista recebe a Clínica do Paradesporto.
Pois é uma iniciativa, Samara, que promove formação e vivências práticas em modalidades como para-badminton, goalball e futebol de cegos. A programação é voltada para professores, estudantes, profissionais de educação física, atletas, pessoas com deficiência e toda a comunidade interessada em fortalecer a inclusão através do esporte.
E quem vai trazer mais informações sobre essa importante ação é a Nildma Ribeiro, nossa ex-vereadora, que está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Nildma. Boa tarde.
Boa tarde, Samara. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanha nesse momento. É uma satisfação imensa estar aqui falando de mais uma edição da Clínica de Paradesportos. Saudar em especial Márcia, né, por essa ação de empreendedorismo feminino que nós estamos acompanhando também durante esses 4 dias. Bem, a Clínica de Paradesportos é a segunda ação, né, que está sendo realizada em Vitória da Conquista. Será realizada a abertura na sexta-feira e no sábado serão as atividades teóricas e práticas das modalidades, né? De futebol de cegos, golbol para golbol e no colégio de tempo integral Camilo Jesus Lima, que fica no bairro Cadija, né? Um bairro bastante acessível. Essa iniciativa promove a democratização da inclusão e da transformação social da pessoa com deficiência, né, do PCD, por meio do esporte, difundindo conhecimentos sobre o ensino do paradesporto nas diferentes regiões do estado da Bahia, e a partir da capacitação de profissionais e futuros profissionais de esporte de educação física, como também agentes esportivos das comunidades que propagam os temas apresentados. Então, é uma satisfação estar aqui falando mais uma vez dessa clínica e gostaríamos de convidar todas as pessoas ligadas ao esporte, ao paradesporto do nosso município. E também é importante ressaltar, né, o trabalho que é realizado do governo do estado através da SUDESB e também a interiorização dessas ações, né, trazendo também para o interior do estado da Bahia ações tão importantes voltado para as pessoas que são PCDs e que atuam na área do esporte.
Nildma, conta um pouco para a gente como é que vai funcionar isso, porque a gente vê aqui que o público-alvo são tanto os praticantes quanto os potenciais praticantes de paradesporto, mas também profissionais, futuros profissionais de educação física. Explica para a gente como é que vai funcionar.
Certo. Essa clínica, ela tem uma atuação, né, a nível de estado, vão ser realizadas... já está sendo realizada, né? Vitória da Conquista, ela segue também para Santo Antônio de Jesus, Conceição do Coité, Capim Grosso, Livramento de Nossa Senhora, Poções e Simões Filho. Em Vitória da Conquista, ela terá sua abertura na sexta-feira às 18 horas. Né? Nós teremos a equipe da SUDESB e várias pessoas PCDs que já fazem parte, já atuam nessa área, que vão estar fazendo essa abertura. Ela tem a parte teórica e a parte prática, e o objetivo é fortalecer o paradesporto. Né? Vai estar capacitando agentes do esporte e também novas pessoas que estão inserindo no mercado de esporte, sejam eles profissionais já voltados para a educação, alunos também de universidades, de faculdades e pessoas que fazem parte do esporte a nível municipal, né, e que queiram se inserir no paradesporto, porque é uma área importante a inserção dessas pessoas. Nós sabemos que Conquista também é uma cidade que tem atuado na área de esporte, tem crescido bastante. Eu gostaria até de ressaltar o apoio aqui do deputado Fabrício Falcão, tanto no esporte, na cultura e no lazer em Vitória da Conquista, né? E nós temos tido várias ações do esporte, né, a nível de estado, a nível municipal. Então, o objetivo dessa clínica é justamente isso: trazer essa capacitação, esse fortalecimento para o esporte. Vai ser um momento de ensinamento e também de prática, né? Nós temos aqui a PAI, que estará inserida, nós temos o Instituto Girassol, nós temos a CAEPA, nós temos a APIB, nós temos a CID, todas essas instituições que têm atuação aqui em nosso município vão estar inseridas nessa clínica que será realizada nos dias 10 e 11.
Nildma, a gente ouve muito falar, e é triste que seja algo tão sazonal, de paradesporto, logo ali nas Paralimpíadas, no Parapan-Americano, mas é uma área que precisa de valorização e atenção durante todos os anos durante o ano inteiro, né? E de que forma ações como essa fortalecem o cenário, tanto a questão do paradesporto por si só, quanto também do bem-estar de pessoas que tem alguma deficiência, mas que o paradesporto consegue promover qualidade de vida para elas. Gostaria que você falasse um pouco mais a respeito
com
disso.
Com certeza. Ações como essa dá mais visibilidade, traz também para a sociedade a importância da inserção dessas pessoas no esporte. É, um exemplo, nós tivemos as Olimpíadas Paralímpicas e o Brasil foi o que teve uma participação maior e o que trouxe bastante medalhas, né, das Olimpíadas Paralímpicas. Então, assim, nós precisamos dar visibilidade e valorizar e inserir essas pessoas e falar, olha, nós estamos aqui, nós existimos, nós precisamos estar inseridos também no esporte. Então, essa ação é justamente para isso, para que esses profissionais também que já atuam no esporte possam se preparar, se qualificar para poder atender esse público que já existe, que já está aí e que precisa de uma atenção maior para estarem inseridos.
Lembrando, né, Nildma, que essa grande ação vai acontecer nos dias 10 e 11 de julho, sexta, né, às 18 horas.
Às 18 horas e no sábado, das 8 às 17 horas, com aulas teóricas e práticas. Então, nós convidamos toda a sociedade, todas as pessoas ligadas ao esporte para estarem presentes, se capacitando, tendo mais conhecimento através dessa clínica do Paradesporto.
Tá aí. Batemos um papo com Nildma Ribeiro, também com Márcia Lemos. Agora acertei, né? Não me confundi com o nome. Não. A gente agradece e deseja sucesso não só para essas duas iniciativas, mas para as próximas, porque Márcia eu conheci hoje, agora Nildma eu já conheço há algum tempo, sei que ela não para o tempo todo com alguma ação voltada a atender o público. A gente deseja sempre cada vez mais sucesso nas iniciativas.
Oh, gratidão, Guilherme. Estar nessa casa, para mim, é muito satisfatório, pois passei por aqui enquanto vereadora. Né? Vocês sabem, na nossa atuação aqui, foi um mandato voltado para o social, voltado para a população de Vitória da Conquista, em especial as minorias, né? Aquelas pessoas que precisam de um olhar, né, maior das políticas públicas, e estaremos, independente de estar ocupando uma cadeira ou não, continuamos na luta, fortalecendo essas políticas públicas.
Um grande abraço, Nildma. A gente vai a um breve intervalo. Daqui a pouco, o Fala Conquista está de volta.
Estamos apresentando o Fala Conquista. Você está na Rede Câmara de Rádio, em Brasília, 96,9 FM. Em Vitória da Conquista, 90,3 FM. A doação de órgãos salva vidas.
Sua família precisa saber que você deseja doar seus órgãos após a morte. Não é necessário deixar essa vontade expressa em documentos ou cartórios. Sabendo do seu desejo, seus familiares só precisarão autorizar a doação, que pode ser de órgãos e de tecidos.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara. Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br, sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá,
ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Mãe, você viu o projeto que está rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
A voz do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros. Nosso lar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Falando mais perto e mais alto, com a força de quem sabe cuidar. Nossa voz e nossa vez, Rádio Câmara. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. 90.3, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Rádio Câmara.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista.
Estamos de volta com o nosso Fala Conquista. Agora há pouco, Samara Dias conversou com o vereador Luiz Carlos Dudé. Isso porque nesse mês de julho tem a Missa do Vaqueiro aqui em Vitória da Conquista. E esse foi o assunto da conversa de Samara Dias com o vereador Luiz Carlos Dudé. Vamos ouvir esse bate-papo e para você também ficar bem informado sobre essa festa que nesse ano vem em um mês diferente do ano passado e com algumas novidades também que Luiz Carlos Dudé já adiantou algumas coisas para Samara Dias. Vamos ouvi-los.
Estou aqui com o vereador Dudé, que vai trazer mais informações sobre a segunda Missa do Vaqueiro, que vai acontecer no dia 26 de julho, às 9 horas da manhã, no Cristo de Mário Crava, aqui em Vitória da Conquista. Muito boa tarde, Dudé. Fala um pouquinho pra gente sobre esse momento muito especial aqui na nossa cidade.
Boa tarde, Samara. Boa tarde a todos. Prazer estar de volta aqui à Rádio Câmara. E sobretudo com você, com esse sotaque nosso nordestino, paraibano, autêntico. Não é dessa Paraíba joia rara, como diz o poeta Tom Oliveira. E a gente fica muito feliz. E falando de um tema tão importante que é a Missa do Vaqueiro. A segunda edição da Missa do Vaqueiro, que acontece no próximo dia 26, às 9 horas da manhã, no Alto do Cristo, Catingueiro Sertanejo de Mário Cravo. A primeira edição foi um sucesso total, a segunda edição não ficará para trás, será também um grande sucesso, você não pode deixar de participar. Eu quero agradecer os nossos apoiadores, a TV Sudoeste, ao Tô à Toa, nosso querido amigo Elvis, agradecer a Câmara de Vereadores na pessoa do presidente Ivan Cordeiro, a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista na pessoa da prefeita Sheila Lemos, que juntamente aí com o secretário de Cultura Alexandre Magno faz essa aposta no sucesso da segunda edição da Missa do Vaqueiro. Estaremos recebendo cavaleiros e amazonas, grandes comitivas e comissões de cavaleiros e amazonas de toda a região sudoeste. Nós que temos essa iniciativa desde o ano passado, este ano nós estamos antecipando por conta do show do Frei Gilson, porque é um evento hoje arquidiocesano. Agradecer aí a compreensão do nosso arcebispo, Dom Vitor Aguinaldo de Menezes, que nos solicitou que fizesse esse evento antes para não chocar com o show do Frei Gilson ali no mês de novembro. Então, nós antecipamos para o dia 26 de julho, nós teremos uma grande festa na cidade, a cidade inteira participando com atrações, atrações culturais. Nós teremos a celebração, as homenagens no Alto do Cristo, depois nós teremos cultural, nós vamos divulgar o local para vocês ainda, Mas ao certo é que nós teremos aí Rony Barbosa, João Almeida e ela, a catingueira Robertinha, que vai fazer a festa para vocês. Então será uma festa maravilhosa, não é? Nós teremos uma concepção de você que vai participar da Missa do Vaqueiro, que leve um quilo de alimento para a questão social, para que nós possamos fazer o trabalho social com as instituições de caridade da cidade de Vitória da Conquista. Esse é uma das coisas das nossas metas dentro da Missa do Vaqueiro. Com uma novidade, esse ano a gente está preparando sorteios na Missa do Vaqueiro. Então você que pegar ali e levar um quilo de alimento vai receber ali uma numeração ou no ingresso, uma coisa desse tipo, não é, para participar do sorteio. Nós teremos vários sorteios e teremos coisas boas para sortear para você que vai participar da Missa do Vaqueiro. Então será uma grande festa, dia 26, com data, hora marcada no Alto do Cristo, às 9 horas da manhã. Nós teremos aí a segunda Missa do Vaqueiro da Joia do Sertão Baiano.
Ô, Dudé, é uma festa que mistura, né, tradição, que mistura também muita fé e também um momento de entretenimento, né, já que vai ter a parte cultural também. Fala um pouquinho da importância dessa festa, que já está na segunda edição e que já entrou no nosso calendário conquistense.
Olha, a partir de sexta-feira a gente estará divulgando todas as metas da festa, a celebração. Nós já estamos falando aqui da celebração no Alto do Cristo, às 9 horas da manhã, depois a cavalgada pelas ruas da cidade, mais extensa, porque os cavaleiros e amazonas reclamaram que foi muito curta. Então nós vamos rodar mais pelas ruas da cidade, nós vamos caminhar mais pelas ruas da cidade, não é? Agradecer aí o povo de Lagoa Real, que vem com os seus encorados participar desta celebração tão bonita, né, de cultura, de fé, né? Então, portanto, vai ser um momento muito, muito bonito para a gente. Eu espero a participação de todos vocês, não apenas de Vitória da Conquista, mas de Barra do Choça, de Planalto, de Poções, a você de Mirante, Bom Jesus da Serra, Caetano, Zanagé, né? A você que está aí na região de Aracatu, a você que está em Caraíbas, Tremedal, você, enfim, que está em Belo Campo, Cândido Salles, Encruzilhada, Ribeirão do Largo e Itambé, venha participar com a gente. É importante as caravanas da zona urbana e da zona rural, não é, o pessoal da zona rural, de todos os distritos da cidade de Vitória da Conquista, para vir participar conosco. Esse dia é um dia especial, é o dia de Senhora Santana, que é a avó de Jesus. É o dia dedicado à Senhora Santana, que é a avó de Jesus. Então, um dia muito especial, será o dia da Missa do Vaqueiro.
E o Dudé vai prometer que vai voltar aqui no nosso programa, né, no Fala Conquista, para trazer toda a programação, para deixar o nosso querido ouvinte bem informado, para poder participar dessa importante festa.
Com certeza, nós estaremos trazendo as informações, todas as informações, aos nossos queridos ouvintes da Rádio Câmara e, é claro, a todos vocês apaixonados pela vaqueirama, pela Missa do Vaqueiro de Vitória da Conquista.
Quem bate um papo com a gente agora, Samara Dias, é o vereador Subtenente Muniz, do PDT, está aqui no nosso estúdio. Muniz, muito boa tarde para você, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Fala Conquista.
Olá, Guilherme, olá, Samara e todos os ouvintes da nossa Rádio Câmara. É mais uma vez uma satisfação, né, estar aqui com vocês, poder prestar conta do nosso mandato para a nossa população de Vitória da Conquista.
E vamos falar exatamente sobre isso, né? Porque o primeiro semestre já passou, julho agora dá início ao segundo semestre do ano, mas vamos falar sobre as ações que aconteceram, né? Que o senhor realizou durante o primeiro semestre do ano. O que é que o senhor destaca de tão importante assim para a população, principalmente na zona rural, né? Tem a questão da água.
Olha, Samara, na realidade, essa é uma questão vital, né? Que é a questão da água para as pessoas, principalmente na zona rural, localidades mais afastadas, que a gente tem brigado muito, tem pedido, tem corrido atrás, não só aqui em Conquista, mas a gente vai até Salvador. Estive na Secretaria de Recursos Hídricos do Estado, na SERB, tentando viabilizar uma forma de que nosso povo, nosso sertanejo, não fique sem água. Porque, eu vou dizer a verdade, para quem sabe o que é ter todo dia sua água para beber, para tomar banho, para lavar sua roupa, seus pratos, é uma maravilha. Mas se coloque, quero que qualquer conquistense, qualquer pessoa se coloque no lugar de uma pessoa que passa 30 dias esperando um carro-pipa chegar para entregar 3 mil litros de água. Né? E ali essa água ele vai usar para tudo. Imagine, tem pessoas, tem casas que tem 6, 7 pessoas, 3, 4 crianças, né? Para tomar banho, para o alimento, né? O cozimento dos alimentos e principalmente para beber. É, tem questões aí, tem locais e pessoas que mandam para mim, que eles mandam direto no meu WhatsApp, porque eu participo, eu vivo com as comunidades. Eu vou nas casas, eu tomo um cafezinho, eu sento, eu brinco, bato papo. E aí eu sinto aquela dificuldade de chegar numa casa e a pessoa não ter mais uma gota d'água no seu reservatório. Aí tem uma senhora que eu costumo sempre falar, porque ela mora num local bem isolado. Eu tive ontem com Joana Dark, até passei para ela, mostrei para ela, através de imagens, a situação dessa família. Ela tem um rapazinho com deficiência, e ela mora numa casa das mais isoladas que tem na região da Lagoa do Arroz, que é um lugarzinho, a Fazenda André. E ela fica sempre sem abastecimento. Aí ela me manda: vereador, pelo amor de Deus, olha a minha caixa como está, e manda a caixa ali, ó, a caixinha seca. Eu corto o coração, não tem como. Então, assim, eu fui até a prefeita, conversei com ela: prefeito, dá um jeito, veja aí uma forma. Conversei com o Calile, que também muito atenciosa. E a gente sabe que o gestor e nós, da administração, do legislativo, a gente não quer jamais ver um munícipe passando por uma situação tão vexatória como é ficar sem água para beber. Então nós vamos estar junto com a nossa comunidade, e hoje nós estamos tendo mais um problema. Por exemplo, a região da Lagoa de Maria Clemência, Oiteiro, Poço de Ania, Manoel Antônio, aquela região ali, além da falta de água, né, do abastecimento do carro-pipa, agora estamos tendo falta de água da Embasa. A Embasa agora resolveu deixar esse povo também sem água, porque na região, por exemplo, no Oiteiro e na Lagoa de Maria Clemência, tem água encanada. Só que está passando 15 dias, 20 dias, e tem gente que o reservatório é de 1.000 litros. Imagine aí a situação. Então, assim, já não basta a gente ter essa dificuldade nas comunidades que não tem água encanada, e agora também estamos tendo com onde tem água encanada, com essa falta de água proporcionada pela Embasa. Então, assim, a gente tem cobrado. Eu ligo para Manuel, o gerente, atende muito bem, geralmente tenta resolver, mas a gente sabe que a questão nossa, ela só será resolvida o dia que o poder público, que os gestores tomarem vergonha na cara e construírem a tão sonhada barragem do Rio Pardo. Só quando tivermos uma barragem aqui de verdade, que nós temos aqui hoje reservatórios, pequenos reservatórios, que é a Água Fria 1 e 2, que era para atender Conquista há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, quando nós não tínhamos 200 mil habitantes. Hoje nós temos 400, praticamente 400. E com flutuante, a gente chega aí na casa de 800 a 1 milhão. Então, como é que esses reservatórios mínimos vão abastecer uma cidade do tamanho de Vitória da Conquista? Então, nós fizemos aqui, Samara e G, nós fizemos um documento assinado por 23 vereadores, na época 21, e fomos até Brasília, entregamos na mão do ministro, pedindo a construção da barragem. Já existe um estudo, né, mas até hoje nada, nem sinal. Foi feito uma análise, gastou-se dinheiro para fazer, mas até hoje nada. Lá está pronto, só para receber o paredão e acumular água.
Muniz, e quando, nessa busca por resolver de forma mais imediata casos como esse da pessoa que está lá na sua região e a caixa d'água está vazia, literalmente seca, quando você procura o próprio governo municipal, as próprias estruturas do estado da Bahia, quais são os argumentos que são apresentados para que esses problemas mais imediatos não sejam solucionados?
Olha, um dos grandes problemas, e que a gente não vê muito na mídia, é justamente o encerramento do abastecimento que era feito pelo Exército Brasileiro, que era a Operação Pipa. Então, aqui em Conquista, hoje, a Operação Pipa não existe. Ou seja, hoje, quem arca completamente, 100%, é a Prefeitura Municipal. Então, claro que vai dar colapso, né? Se você tem o exército com 20 carros. Daqui a pouco para esses 20 carros, a prefeitura fica com 13 carros. Como é que a gente vai, com 13, ocupar o espaço que seria de 33? Então, assim, com certeza, tem um local aqui próximo da Caiçara, logo após a Caiçara, chamado São João, é todo mês a mesma luta. Pessoal sem água. Então, na realidade, não cabe mais caminhão-pipa abastecer, né? Isso já é uma coisa
já do passado. Já é por si só um problema ter que abastecer por carro-pipa.
Um problema que já era para não existir mais, né? Um carro-pipa abastecer uma família e colocar ali 3 mil litros de água. Na minha cabeça, eu não entendo mais isso. Né? Nós gastamos aí e a gente vê tanto dinheiro escoando pelos ralos da corrupção nesse país. É toda hora, é milhões, 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 bilhões, e a gente não vê empenho, né, das pessoas que têm força para isso, em construir uma barragem que vai custar hoje um bilhão de reais. O que é 1 bilhão de reais para para o Estado brasileiro, gente? Para desafogar e matar a sede de tanta gente. Olha aqui, se você for analisar o tanto de cidades que serão abastecidas, começa lá por Encruzilhada, Belo Campo, Tremedal, Piripá, Condeúbas, Cândido Salles, aí a nossa metrópole, Vitória da Conquista, Barra dos... Todas essas cidades serão abastecidas por essa barragem. Ela tem capacidade para tudo isso. Ela será a maior barragem do interior da Bahia. Inclusive com capacidade para
garantir o abastecimento.
Não, além disso, para gerar energia. A potência é tão grande, o estudo foi feito, realizado, é tão grande que ela pode gerar energia.
Funcionar como uma espécie de hidrelétrica.
Não, como hidrelétrica mesmo. Então, assim, eu não sei, não entendo, e vou continuar batendo nessa tecla, mesmo que fique uma dorinha só. O pessoal diz que uma dorinha só não faz verão, mas eu vou bater nessa tecla enquanto eu puder. Né? Espero aí que o novo governo, se Deus permitir, que venha um novo governo para a gente oxigenar a política da Bahia e do Brasil, que tome essa frente, para que a gente não deixe esse povo sofrer tanto como sofre hoje.
Então, o senhor destaca como prioridade a água no primeiro semestre do ano, que vai continuar sendo agora no segundo também, né, vereador?
Com certeza. A gente trabalha em algumas frentes, né, Samara? Nós temos muito... trabalhamos muito na questão de chegar, do acesso. É porque, às vezes, também... O carro-pipa nem consegue chegar porque a estrada não permite. Outro dia eu presenciei uma cena que, para você ver, pessoas passando sede e um caminhão-pipa ter que derramar água na rua porque ele não conseguia subir a ladeira, porque a ladeira estava em péssima condição. Então eu tenho buscado muito com o nosso secretário Breno, com os coordenadores. Agora mesmo de manhã tive uma conversa com o Gustavo, lá de José Gonçalves, subprefeitura, atendendo. Está hoje as máquinas já ali na Lagoa do Arroz, cegando ali no Ribeirão do Paneleiro, na Batalha, e vai para Muritiba. Então, assim, vai melhorar para que o carro-pipa possa chegar, para que a ambulância possa chegar, a viatura possa chegar, que a pessoa que ficou ali, que tem que fazer uma compra, que possa sair, né? Então, assim, a estrada da zona rural é outra dificuldade que a gente vem lutando, que a gente vem trabalhando, né? Mas, graças a Deus, a gente está tendo o atendimento aí dos nossos coordenadores, principalmente do nosso secretário Breno e do coordenador da região de José Gonçalves, né, que é Gustavo. E aí a gente vai trabalhando aos poucos. A gente sabe que não consegue fazer tudo. Nós conseguimos também reformas de escolas nessas comunidades, de postos de saúde, né? Nós trabalhamos para reformar o posto de saúde do Oiteiro, da Lagoa de Maria Clemência. Nós conseguimos reformar nessa parceria com a prefeitura a escola Alfredo Brito na Lagoa de Maria Clemência, que era um sonho daquela comunidade, uma comunidade quilombola, e a escola estava realmente sem condição nenhuma. Nós também na Caiçara conseguimos junto com a prefeitura a reforma da escola. Agora estamos esperando do posto de saúde. Nós ampliamos com a emenda parlamentar conseguida através do meu mandato para a escola do Pradoso, onde nós construímos mais 8 salas de aula. Agora nós estamos esperando uma emenda para a reforma do posto de saúde do Pradoso, que é um posto que abastece ali, que atende ali aquela comunidade do distrito. Então aí a gente vai trabalhando. Consegue um pedacinho de asfalto para colocar ali na via onde o ônibus passa. E por aí a gente vai. Nem tudo. A gente tem no Pradoso um espaço de atendimento às nossas comunidades, onde temos lá duas funcionárias que atendem essa comunidade, resolve questões de documento, agilizam o exame que se está faltando. Temos uma situação com a fisioterapia, com psicóloga. Então é assim que a gente trabalha. E principalmente de estar nas comunidades e visitar e ver o que realmente está precisando. E vamos estar sempre nessa pegada aí, tentando ajudar nosso povo, principalmente nosso povo mais sofrido, né? A ter um pouquinho de dignidade na sua vida, né? Não deixar esse povo à margem, como tem sido feito durante muitos anos, né? Mas a gente vai lutando aí e aos poucos a gente vai conseguindo.
Tá certo. Muniz, um grande abraço para você. A gente agradece a sua participação aqui conosco. E, claro, sempre que tiver alguma novidade, avanços, melhorias, pautas para serem trabalhadas, traz aqui para a gente, porque para a gente é sempre uma satisfação sermos essa ponte entre os parlamentares e o cidadão e a cidadã conquistense.
Obrigado, Guilherme. Eu quero só também deixar aqui rapidinho o agradecimento a todos que nos apoiaram. Nos eventos juninos que a gente fez, um grande evento na URB 5, que ali mais de 7 mil pessoas, né? Eu quero agradecer a Rony e a Ramon Roman, parceiros nesse evento. O evento do Pradoso, que é um evento enorme, de 3 dias de festa, e toda a comissão organizadora que trabalhou ali pesado, quem nos ajudou, quem nos apoiou de alguma forma, os músicos, técnicos e todos, e a festa bonita, também na Caiçara com Viviane, toda a equipe, agora em Itaipu, e por aí vai. A gente não para não, vamos trabalhar e vamos, assim como a gente leva a melhoria com a estrada, com a água, com a escola, a gente também leva a diversão através dos eventos, né, que as comunidades precisam. Então, eu que agradeço a você, Guilherme, a Samara e a todos os nossos ouvintes da nossa rádio Câmara, né? Eu estou ali toda hora lá no evento lá do São João da Clube, aí ficou na cabeça. Mas nossa rádio Câmara aí, que é nossa caçulinha, mas a caçulinha aí de com força, que está atendendo muita gente.
E tem espaço para todo mundo, inclusive um grande abraço para os nossos colegas da nossa co-irmã Rádio Clube FM. Samara Dias, por hoje é só, a gente fica por aqui e a gente volta amanhã ao meio-dia, se assim o nosso bom Deus permitir.
Se Deus quiser, Guilherme, muito obrigada pela sua companhia, uma ótima quinta-feira e até amanhã a partir de meio-dia. Um cheiro.
A Rádio Câmara apresentou o Fala Conquista. ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz. Evite a fraude.
Cuidado com mensagens que trazem ofertas muito vantajosas. Elas chegam em nome de lojas conhecidas e até famosas. São links enviados por e-mail, WhatsApp ou outros aplicativos. Uma página pode ser copiada. Eles se fazem passar por outros para enganar. Ligue ou entre no site oficial da empresa e verifique se a oferta está lá.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todo sábado e domingo,
às 8 da noite, a Rádio Criolina invade a Rádio Câmara de Vitória da Conquista com uma programação de primeiríssima e um bate-papo com artistas brasilienses no quadro Planalto e Bom Som. Eu sou Rodrigo Barata e te espero na Rádio Criolina, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Mãe, você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
Rádio Câmara de Vitória da Conquista. A voz da Casa do Povo é aqui.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir. Desafios que vêm pela frente. Na Casa do Povo é assim, com trabalho coletivo. Na Casa do Povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar. Nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3.
Rádio Câmara de Vitória da Conquista. A voz da Casa do Povo é aqui.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Você inclina a cabeça para mexer no celular? É um ato natural, simples e banal, mas que gera fadiga muscular e danos à coluna cervical. A coluna aguenta no máximo 6 quilos. Dependendo da inclinação para usar o celular, a carga aplicada é de 27 quilos. O excesso de esforço gera fadiga muscular, danos aos discos da coluna cervical, formigamento e muita dor.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto,
ele se transformava. Virava um piloto de fuga, eixo doido.
Vivia acelerando, voando. Vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista. Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo.
Olá, eu sou o Maciel Júnior e de segunda a sexta você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir. Desafios que vêm pela frente. Na Casa do Povo é assim.
tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro, com Davi Carneiro.
Hoje a gente está aqui ao vivo no Papo de Futuro, dia 30 de junho, que é o dia em que começa aqui em Brasília a primeira Conferência Nacional dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A maior mobilização já realizada no Brasil em torno da chamada Agenda 2030. Mais de 720 delegados eleitos ao longo de um processo que envolveu 31 mil participantes em 277 conferências municipais, 20 etapas estaduais. Eles vão se reunir para debater e encaminhar ao governo federal propostas concretas sobre desenvolvimento sustentável, redução das desigualdades e participação social. A cerimônia de abertura vai acontecer hoje, no fim da tarde, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília, para você que está acompanhando a gente ao vivo aqui no Papo de Futuro. Para você, depois que estiver acompanhando a gente podcast, sabe que é justamente no dia 30 de junho. E hoje, 30 de junho, também vai ser lançado aqui hoje à tarde, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, pelas edições Câmara, o livro Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, comentados dos autores André Sattler e Renato Soares Ferreira. A obra explica cada um dos 17 ODSs, como são chamados os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e a ideia é que eles possam então ser explicados com uma linguagem acessível, com dados atualizados, e a publicação tem até um jogo, o Missão 2030 ODS em Ação, pensado para o uso em sala de aula, para treinamentos, para eventos de sensibilização. Esse livro vai estar disponível pela Livraria da Câmara e também gratuitamente em formato digital na Biblioteca Digital da Câmara e nas plataformas Apple e Google. Então, depois desse aqui, dessa introdução, vamos entrar no, nessa questão do livro, da publicação e da importância dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Hoje aqui comigo no Papo de Futuro está o titular da coluna, o consultor legislativo Davi Carneiro, e também um dos autores dessa publicação, o André Sattler, que é analista legislativo aqui da Câmara, convidado aqui, especialista nesse tema. Bom dia aos dois, obrigada mais uma vez, Ana. Davi, aqui no Papo de Futuro, e hoje bem-vindo também, André. Tudo bom?
Bom dia, Ana.
Essa agenda 2030 dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ela é uma agenda assim, primordial, se a gente for pensar no planeta, mas não só no planeta, nos nossos direitos humanos. E aí, Davi, vamos, né, começando aqui com você esse papo de futuro, a conferência que eu estava comentando aqui há pouco, que começa hoje e vai aí reunir de forma inédita tantos delegados, tantas contribuições vindas da sociedade. Antes da gente falar especificamente dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, acho que seria bacana você falar um pouco, né, desse contexto da Agenda 2030 e de como é que esse tema tem sido tratado aqui no Congresso.
Então, Ana, vamos pensar assim, né? A Agenda 2030 é como se ela fosse um grande pacto para onde a gente quer levar a humanidade. E eu estou falando assim, né, parece muito hiperbólico, né, mas essa é a pretensão de fato dela. Né? Os países se reuniram ali em 2015, né, e fizeram perguntas, né, como e quando a gente vai acabar com a extrema pobreza, reduzir substancialmente as desigualdades, enfim, apontar soluções concretas para as mudanças climáticas. E, enfim, formularam essa agenda 2030, justamente sinalizando aí o ano, né, de 2030, né, como um ano de referência, né, para que essas respostas fossem dadas pelos mais diversos países, né? Aí os países da ONU, né, no caso. E os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, são 17 objetivos, seriam mais ou menos a sinalização, né? Como é que a gente vai chegar a essa agenda? Como se a agenda, enfim, né, fosse o ponto de chegada e, enfim, e os objetivos fossem, né, os caminhos que levam até ela, se a gente pudesse usar uma imagem, né. E esses objetivos, se a gente for ver, né, e hoje a gente está com um grande especialista aqui, né, eu vou deixar para ele aprofundar o tema, mas se a gente for ver, eles são muito variados, né, e eles revelam também um acúmulo de experiências anteriores, por exemplo, dos objetivos do milênio. Então, a gente vai ver, por exemplo, no objetivo 9, aí, no ODS 9, né, uma preocupação grande com indústria, com infraestrutura. Então, quer dizer, existem debates aí não só teóricos, mas práticos também, né, sobre que modelo de desenvolvimento é esse. Então, assim, as discussões são riquíssimas. Onde é que esse debate está, Ana, aqui no parlamento, né? Eu diria que o Brasil ele está no segundo pilotão. Nós não somos um parlamento onde esse debate é inexistente, e alguns parlamentos, né, assim, os ODS mal tocaram aí as discussões, mas nós também não somos um parlamento, né, que abraçou essa causa assim, de todas as maneiras possíveis. Você tem, por exemplo, né, o parlamento alemão, né, que estabeleceu uma comissão especial, inclusive criou um princípio pelo qual as proposições elas precisam, né, ser analisadas aí à luz dos ODS. Você tem na Finlândia a Comissão do Futuro, por exemplo. Então, você tem parlamentos que promoveram uma certa institucionalização dos ODS mais fortes, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma frente parlamentar que procurou difundir esse tema. O Brasil aqui, né, ao aprovar o último plano plurianual, né, que é um instrumento aí de planejamento de médio prazo do governo, o parlamento ele apontou que, enfim, né, o planejamento governamental ele deve aí contribuir para o alcance dos ODS, mas a gente, enfim, a gente precisa difundir bem mais essa agenda. E eu acho que, enfim, iniciativas como a do André e do Renato, né, elas vão muito nessa direção, porque a gente ainda pode retirar muito dos ODS, né, tanto em termos de indicadores, quanto de ideias, quanto, enfim, de direção, né, para todos esses temas, para o combate à extrema pobreza, todos esses temas que são temas do desenvolvimento sustentável, né, enfim. E toda vez que a gente, né, tem um tema muito complexo, o que, que a gente faz, Ana, aqui, né? A gente chama alguém que conhece mais o tema, né, que a gente. E hoje eu estou aqui com o André, nosso colega aqui da Câmara, que está com esse trabalho fantástico, né, lançando aqui na Câmara esse trabalho de difusão e de conhecimento, né, sobre os ODS.
Com certeza. Tudo bom, André, mais uma vez. E isso que o Davi falou é importante, né, Davi? A gente está pensando em André nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável como algo para o nosso futuro mesmo. Lá, a Grow Brutal, lá no relatório Nosso Futuro Comum, já apontava lá nos anos 70, a gente tem um futuro comum. E aí você vai caminhando, né, nessas discussões da ONU até chegar aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Pensando não só na questão do meio ambiente, mas que o meio ambiente também somos nós. E aí eu queria que você pudesse falar um pouco, então, a partir dessa perspectiva do estudo de vocês, do lançamento dessa obra, como é que a gente está hoje em relação a essa Agenda 2030, destes 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? O que, que a gente pode falar do Brasil? O Davi falou um pouco aqui de como é que o Congresso está incorporando esse debate. O que, que a gente pode falar do Brasil em relação a esses objetivos e o próprio mundo mesmo, André?
Obrigado, Ana. Obrigado, Davi. Bom dia, ouvinte. Então, realmente é um assunto muito importante. E os objetivos, eles foram muito ambiciosos, né, Davi? Lá em 2015, você estabelecer 17 objetivos, 169 metas e com prazo de 2030... Então, eles nasceram realmente dentro da etimologia do objetivo, né, que é algo que está para além do que a gente vê, né? Então, muito ambiciosos, e era necessário para dar uma chacoalhada na humanidade, para a humanidade acordar para a premência desses temas, mas trouxe um desafio que, de fato, olhando hoje, sendo realista, eu diria que nenhum dos objetivos vai ser plenamente alcançado até 2030. Porque realmente foram muito ambiciosos. O Brasil, como o Davi colocou, eu diria que o Brasil segue ali num pelotão intermediário. Ele teve iniciativas interessantes do Poder Executivo, que organizou-se interministerialmente para acompanhar uma comissão que acompanha e traduz as metas para a realidade brasileira. Precisa ter algumas discussões, por exemplo, qual que é o limite da pobreza em dólar ou em real. Aí você faz alguns ajustes nas metas. Então, o Brasil fez bem esse trabalho e se empenhou, né, em buscar o máximo, mas eu diria que estamos ali nesse pelotão intermediário, lembrando que tivemos aí no meio do caminho a pandemia, que atrasou tudo também, tornou tudo um pouco mais difícil. A questão da fome mesmo vinha tendo uma evolução muito positiva. A partir da pandemia, ela teve alguns retrocessos, né? Então, nós tivemos esse desafio adicional de, no meio do caminho, ter a pandemia. Mas, como o Davi estava colocando, acho que os objetivos têm um pouco esse papel, e a Ana também falou, de nos trazer uma saudade do futuro. Né? E essa saudade do futuro é algo que tem um potencial de nos mobilizar, e eu acredito muito nisso.
E aí, André, falando um pouco dessa complexidade, né? Você usou o termo aí, ambicioso, que é uma agenda ambiciosa e desses objetivos ambiciosos. E aí a gente está falando, vou só citar alguns aqui, tem desde a erradicação da pobreza, questão de saúde e bem-estar, igualdade de gênero, acesso à água potável, a questão da indústria que o Davi citou, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, paz, justiça, olha o mundo que a gente está vivendo. Você diria que nessa consolidação e cumprimento dos objetivos, ainda que muito ambiciosos, alguns deles, a gente poderia falar que eles estão em conflito, que se você caminha para a solução de um deles, o outro também pode ter ali um prejuízo no seu cumprimento, ou de fato eles estão de uma forma integrada? Como é que você faz essa avaliação e até para lidar com esses conflitos entre eles?
É importante entender que os objetivos eles não são uma checklist, eles não são assim, várias listas de compra que eu vou na prateleira e vou tirando cada um de uma vez, segundo eu preciso. Eles realmente estão interconectados, né? São como um sistema. A perspectiva do ecossistema vale também para os objetivos. Às vezes, se você deixar um de lado e ter o outro, você não vai conseguir. Às vezes eles conflitam mesmo, por exemplo, o objetivo da fome e ter o objetivo da preservação, da agricultura, ter que tomar um cuidado ali. Como fazer avançar ao mesmo tempo a redução da fome e a agricultura? E você pensasse também no desmatamento. Então tudo começa a ficar interconectado. Mas eu diria que a solução é você pensar nessa integração, na questão de que existem múltiplos stakeholders e muitas partes interessadas que precisam ser ouvidas e buscar intervenções que multipliquem benefícios. Né? Aí eu vou dar um exemplo bem prático, assim, a questão da floresta e da floresta integrada com a produção agrícola. Então você tem hoje alguns projetos que não vamos ao mesmo tempo manter a floresta, mas vamos dar conta de fazer uma agricultura ali com aquela área florestal. Então você combina os objetivos e acaba tendo um resultado de multiplicação.
E aí, para a gente poder concluir aqui esse bate-papo, Davi, o André falou aí da complexidade, mas ao mesmo tempo na necessidade de os objetivos serem vistos como um sistema mesmo, de forma integrada. Quando foi definida essa agenda lá em 2015, a gente tinha um cenário muito diferente do que a gente tem hoje, em termos de conflitos no mundo, em termos de uso de recursos naturais, em termos de avanço de tecnologia. E aí tem a questão da inteligência artificial, esse grande desafio nosso, inclusive com o consumo de bens que o próprio sistema de inteligência artificial faz, de energia, de água. E a gente poderia citar outros exemplos. Então, como é que você vê essa revolução tecnológica, Davi? Como é que ela pode impactar os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável?
Eu vou deixar para o nosso especialista responder essa questão.
A inteligência artificial surgiu, né, recentemente. Assim, recentemente. Inteligência artificial é algo muito antigo, mas a sua expansão e penetração no cotidiano, né, se deu mais recentemente. E eu enxergo ela com um potencial assim, realmente ambíguo, né? Vai depender de nós. Ela pode ser um grande acelerador, né? Assim, nós vemos aí na área de medicina alguns avanços por meio da IA, que detectando precocemente doenças, criando novas proteínas e alguns avanços que vão contribuir para a redução da mortalidade infantil e outros temas na área de saúde. Na agricultura de precisão, a IA também reduzindo muito o uso de fertilizantes, de agrotóxicos, enfim. Então, ela pode ser um grande acelerador. Mas ela traz também alguns riscos e alguns desafios, né? E inclusive em relação a si mesma. Né? Até semana passada, o Guterres, secretário-geral da ONU, fez um ultimato às big techs que mexem com IA. Falou assim, vocês precisam declarar efetivamente qual é realmente o uso que vocês fazem do meio ambiente, o consumo de água, resíduos, porque tem muita polêmica, né? Assim, aí vem o CEO, né, o presidente da NVIDIA, e dizer assim, a gente quase que não usa água. Mas fazer, como assim? Você está produzindo chip que é intensivo.